E é por isso que agradeço particularmente a forma como o professor Prado da Silva fez a sua exposição, porque começou por revisitar aquilo que foram as dificuldades e a aplicação das leis durante o período da pandemia, nomeadamente a lei de base da proteção civil e a lei de sistema de vigilância em saúde pública, que dizem muito bem se mostraram insuficientes, desadequadas ao tipo de medidas que foi necessário tomar, tendo como consequência termos que partir para estados de emergência, onde, pela mera facto de estarmos a falar de suspensão de direitos, todas estas discussões se tornaram bastante menos racionais e bastante menos valorizadoras da liberdade individual e dos direitos individuais do que deveriam ter sido. E é, portanto, nesta base que eu gostaria de colocar a discussão hoje aqui e reforçando a sua conclusão, que é também a nossa, de que não seria necessário rever a Constituição para tomar as decisões que foram necessárias ou poderão vir ainda a ser necessárias tomar no contexto de uma crise sanitária. E essa conclusão é suficientemente importante para pensarmos que é uma boa altura para simplificar as numerosas alíneas do número 3 do artigo 27, em vez de lhe estarmos a acrescentar novas exceções, novas restrições. Esta forma muito típica, acho que é a expressão técnica, muito rígida de olhar para o artigo 27, é desvalorizador dos direitos das pessoas, não é protetor dos direitos das pessoas. Ainda na audição anterior tivemos a ocasião de falar nisto longamente, de que artigos respeitantes ao direito à liberdade e à segurança, ou, como foi feito aqui o paralelo, artigos na nossa própria Constituição, como o 24º relativamente ao direito à vida, são mais fortes por serem sucintos do que estes que pretendem prever tudo e mais alguma coisa, deixando demasiado expostos os direitos das pessoas com numerosíssimas exceções. Agora, teria como consequência, e é sobre isso que eu gostava de questionar, porque gostava de que desenvolvesse o seu pensamento, ao tornarmos a Constituição mais simples e com menos exceções, estamos, no fundo, a deixar na legislação ordinária e no nosso sistema institucional democrático a responsabilidade de, número um, tomar as decisões no quadro do respeito máximo pelos direitos das pessoas e, dois, nas mesmas instituições, a possibilidade de fiscalizar a correção e a adequação dessas decisões e dessas deliberações tomadas. Ou seja, como é que estamos... Há pouco a dicotomia parecia ser entre uma espécie de responsabilidade dos constituintes, ou dos revisores constituintes, no nosso caso esta comissão, responsabilidade e direito de consagrar constitucionalmente determinadas restrições, ou, maiorias de ocasião, fazê-lo, já que a Constituição podia não as prever. Da mesma maneira, de que forma que o Tribunal Constitucional, que é a nossa instância última de verificação da fiscalização da constitucionalidade das normas e da sua aplicação, de que forma é que esse Tribunal Constitucional está neste momento a fazer essa apreciação e se as pessoas que podem sentir-se lesadas nos seus direitos e liberdades têm suficiente acesso ao Tribunal Constitucional para se sentirem que têm recurso, que não ficam impotentes perante uma eventual má aplicação ou até abuso da aplicação por parte das autoridades em cada momento e dos legisladores ordinários em cada momento. E é, portanto, é neste sentido de proteção dos direitos e liberdades das pessoas, de parar esta Comissão, parar para pensar o que é que está a fazer à Constituição cada vez que tenta particularizar mais um direito ou uma restrição, está com isso, de facto, a desvalorizar a dita Constituição, está a banalizá-la e está a transformá-la num repositório de boas intenções que ao cidadão começa a dizer muito pouco.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada do Partido Socialista, Alexandra Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço, antes de mais, a presença do professor Jorge Pereira da Silva por nos dar o gosto e o interesse de ouvir sobre, em especial, esta matéria, que de facto é bastante relevante. E como é a primeira vez que falo, cumprimento também todos os colegas. Ora bem, eu queria começar por dizer, apesar de provavelmente parecer estranho, que verdadeiramente acompanho tudo o que disse quanto àquilo que aconteceu durante a pandemia. Acho que houve excesso de estados de emergência e acho que dentro dos estados de emergência houve excesso de direitos suspensos e restringidos. Porque, na verdade, e isso tem a ver com a pergunta que lhe deixaria no fim, na verdade, a necessidade de termos um estado de emergência só por si até pode não ser uma coisa má. E já explico na minha ótica porquê. O conteúdo desse estado de emergência é que, salvo melhor opinião, estando também sujeito ele próprio ao princípio da proporcionalidade, não deve ir além do estritamente necessário e é a minha leitura, e somos todos, enfim, todos os órgãos de soberania, enfim, participaram de alguma forma nisso, houve casos em que, manifestamente, a meu ver, se excedeu o necessário, apesar de também, sejamos justos, a circunstância ser nova, ser excepcional, ser sobretudo muito disruptiva relativamente àquilo que não sabíamos o que ainda iria acontecer. Portanto, eu acompanho, acho que as que existiam, designadamente a de Vigilância em Saúde Pública e da Proteção Civil, não chegavam, acompanho que foi, portanto, preciso decretar o estado de emergência em alguns casos, e isso sim me parece pior, com excesso daquilo que dentro desse estado de emergência era muitas vezes restringido. Eu lembro, por exemplo, da questão, por exemplo, de não se poder passar entre concelhos, que eu tenho as maiores dúvidas, enfim. Concordo. Agora, relativamente à solução, é que eu gostava de o ouvir, porque algumas das coisas que sugeriu me deixam também algumas dúvidas. Em primeiro lugar, e é uma pergunta e não uma afirmação, embora eu tenda a achar isto, até que ponto é que, de facto, termos que recorrer ao estado de emergência pode não ser uma solução melhor, porque implica a intervenção de todos os órgãos de soberania, porque está regulado constitucionalmente com aquilo que não pode ser suspenso, porque, a meu ver, está sujeito também a um princípio de proporcionalidade que devia evitar que, de futuro, haver outro estado de emergência, ele fosse tão amplo como estes foram, e convoca-nos, portanto, uma maior democraticidade e legitimidade no seu decretamento do que, por exemplo, e agora vou acrescentar isto, termos em vigor uma lei como o anteprojeto de lei de emergência sanitária, lá como se chama, que, a meu ver, o senhor professor referiu-se a ela como, eu tomei nota, referiu-se a ela como agressiva, perigosa e burocrática. E eu acrescento que tenho algumas dúvidas que seja constitucional, porque,
manifestamente inconstitucional, pelo menos na previsão de que o Governo emana um decreto regulamentar autorizado por lei da Assembleia da República.
Daí, mas a ideia do como é que eu também, da fase crítica, no fundo, que é aquele momento em que ainda ninguém sabe o que vai acontecer e não há tempo. Enfim, portanto, o meu ponto é, eu percebo que seja preciso criar legislação que, para estas situações, é melhor que ela exista do que não exista, mas será melhor que ela exista ou do que ela não exista? Não será melhor termos que convocar a intervenção de todos os órgãos de soberania em vez de termos, ou então, uma lei de estado de emergência que tenha outros cuidados que, infelizmente, não me pareceu que fosse, que esta seja, mas também não, eu percebi que não estava a defender esta, estava a defender uma. Pronto. Portanto, a minha primeira nota é sobre isto. Até que ponto não vale mais ter um estado de emergência que implica ou que exige a intervenção de vários órgãos de soberania, ainda que a experiência que tivemos não seja muito de molde, enfim, muito favorável, mas não tem que ser assim. A segundo ponto tem a ver com o artigo 27, muito, muito em concreto, que é... eu percebo a discussão em torno da inclusão de novas alíneas, de facto, algumas delas com terminologias diferentes. Por exemplo, uma questão que se podia questionar era se não valia a pena apenas, e enfim, não é a solução de nenhum dos projetos, mas, por exemplo, no artigo, na alínea da anomalia psíquica, incluir, por exemplo, quem estivesse com risco de contágio, por exemplo. E percebo essa dispersão que o artigo começa a ter em função das diversas alíneas e que ele acaba por ir sendo aditado reativamente, de certa forma. Porém, das duas uma, ou nós consideramos que o confinamento de pessoas doentes ou que estiveram em contacto com pessoas contagiadas, porque depois ainda há uma terceira dimensão, que aliás foi falada na audição anterior, que é das pessoas totalmente saudáveis, ou seja, as pessoas que nem estão doentes, nem estiveram em contacto com ninguém. Portanto, ou nós consideramos que isso já cabe como referiu, fazendo um paralelo com o artigo 24, que eu percebi bem, e então nem precisávamos de mexer, tenho as maiores dúvidas, não tem sido isso que o Tribunal Constitucional tem entendido, e então, para esse aspecto, tínhamos logo aqui um problema que é, então temos as outras alíneas todas, precisamos das outras, não precisamos desta, portanto eu acho que essa interpretação só poderia ser conseguida numa revisão mais global, de facto, do 27, em que... Mas uma revisão mais global do 27, e é curioso como as duas intervenções acabam, do Sr. Professor e do Professor Reis Novaes antes de si, acabam por ter aqui uma coisa curiosa que, não estou a cometer em confidência, que isto é tudo público, o Professor Reis Novaes veio defender uma lógica de cláusula geral, que o artigo 27 devia ter uma cláusula geral, que nos deixou todos aqui um pouco perplexos, porquanto a cláusula geral... De certa forma, eu falo por mim, a mim me deixou perplexa, não vou falar pelos meus... porque a cláusula geral, além de ter, como aqui a Dona Isabel Moreira referiu, quando, de ter um passado histórico complicado do artigo 8º da Constituição de 33, a cláusula geral deixa-nos a todos um bocadinho desconfortáveis quando estamos a falar de direitos fundamentais. Portanto, no fundo, a minha pergunta concreta é, considera o Sr. Professor que sem o aditamento de uma alínea, com esta ou com outra redação, com decretamento prévio ou com recurso urgente, eu até me inclino mais para o decretamento prévio judicial, mas não interessa, com esta ou com outras das várias redações, é efetivamente esta linha necessária para que nós possamos ter confinamentos de pessoas saudáveis, e saudáveis, abrir chaveta, que estiveram em contacto com contagiados ou que nem sequer estiveram em contacto com contagiados, porque admito que com pessoas doentes seja mais simples a solução, é ou não precisa esta linha, não sendo preciso, onde é que se estribaria, onde é que sustentaríamos a possibilidade de fazer isto, sem rever genericamente o artigo 27 e sem um estado de emergência. Ou se, pelo contrário, considera, e a mim não me parece muito mal, que tem que haver mesmo estado de emergência, entendido como, com a vantagem de terem que intervir os vários órgãos de soberania. Desculpe, se calhar foi um pouco caótica, mas, de facto, o assunto foi-me abrindo chavetas e é um assunto, enfim, bastante complicado, de facto, que agora temos aqui em cima da mesa para tentar resolver. Muito obrigada, Sr. Professor.
Muito obrigado também, Sra. Deputada. E agora tem a palavra pelo PSD, a Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A quem cumprimento, cumprimento o Sr. Professor Jorge Pereira da Silva, a quem ouvi com muito gosto. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. E na esteira da intervenção da Sra. Deputada Alexandra Leitão, também temos várias questões que gostaria de colocar. Desde logo, o Sr. Professor pronunciou-se sobre as alterações ao artigo 27, não se pronunciou sobre a alteração proposta pelo PSD ao artigo 19. Nós temos uma alteração, portanto, o artigo 19 sobre a suspensão do exercício de direitos, aqui haveria uma cláusula que poderia abarcar a globalidade, exatamente, de uma série de quando há necessidade de haver um confinamento por razões de emergência sanitária global, como aconteceu agora relativamente à pandemia, com as garantias que nos poderiam dar o estado de emergência, ou seja, obedecendo ao princípio da proporcionalidade, sendo que nem podiam estar todos os direitos suspensos, só aqueles estritamente necessários para garantir que efetivamente a saúde pública pudesse ser salvaguardada. Porque no artigo 27, o artigo 27 refere especificamente a uma pessoa, portanto, em concreto, o direito à liberdade e à segurança, a uma pessoa individual que esteja, a quem essa liberdade tenha que ser, ou a segurança, a quem a liberdade tenha que ser assegurada, ou a segurança, a liberdade restringida, ou a segurança assegurada. Enquanto que no artigo 19, portanto, é uma cláusula de largo espectro, ou seja, nós fazemos aqui a conjugação dos dois artigos precisamente por entendermos que, no âmbito que uma declaração de estado de emergência pode assegurar melhor as garantias de defesa, precisamente por convocar a intervenção dos vários órgãos de soberania, ao invés do que seja, por exemplo, uma lei de emergência sanitária. E aqui pergunto também ao Sr. Professor, como vê, por exemplo, a solução que nós já atualmente temos no nosso Código Penal, designadamente no artigo 283, em que prevê a criminalização da propagação da doença, alteração de análise ou de receituário, portanto é a epígrafe do artigo, mas designadamente em que já está criminalizada a propagação da doença, quem tiver uma doença infectocontagiosa e a propagar, portanto poderá consubstanciar o tipo legal de crime, sabendo nós também que o direito criminal é a última rácio e que a pessoa só será condenada se não houver qualquer dúvida, porque indúbio pro réu e, por exemplo, numa situação dessas, como resolver o problema? Imaginemos que agora estamos aqui todos nesta sala e um de nós vem para cá e até sabe, estou a pôr já aqui o dolo, que está doente e que poderá contagiar os outros, e saímos daqui, uns ficam contaminados, outros não, como depois saber que, imaginemos que, por exemplo, outra pessoa está cá e que até nem sabe que está doente e que também contagia, como depois também perceber, conseguir perceber a origem da doença. Ou seja, todas estas soluções que nos convocam depois em termos práticos para depois resolver sobre o caso concreto. E daí, portanto, termos esta, temos a